iniciativa para impulsionar a produção de alimentos saudáveis no Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar 60 milhões de reais para cooperativas da agricultura familiar produzirem bioinsumos. Os recursos serão na modalidade não reembolsável, ou seja, o valor recebido não precisa ser devolvido ao BNDES. A iniciativa vale para todo o país, mas com prioridade para as regiões Norte e Nordeste. Os bioinsumos são desenvolvidos a partir de organismos vivos ou ingredientes naturais, como insetos, bactérias, plantas, vírus e fungos. Eles atuam de forma seletiva, eliminando pragas específicas das lavouras, sem prejudicar polinizadores, insetos e animais em geral. Por isso, são uma alternativa mais sustentável, se comparada aos agrotóxicos, além de serem mais baratos e apresentarem menos riscos à saúde humana. O BDF Entrevista de hoje recebe Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, para falar sobre este programa e sobre outros projetos do banco para garantir soberania alimentar e proteção ao meio ambiente. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje a gente recebe uma convidada muito especial, Tereza Campelo, que hoje é diretora socioeconômica do BNDES, desculpa, socioambiental do BNDES, mas ela tem um longo currículo, ela foi também ministra do Desenvolvimento Social e quando o Brasil saiu do mapa da fome pela primeira vez lá em 2014, foi ela que foi receber o título em nome do país lá na ONU. Tereza, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista.
Obrigado vocês pelo convite, cumprimentar você, Raquel, cumprimentar todos aqui que acompanham o Brasil de Fato, Entrevista. É uma alegria estar aqui, principalmente para falar de uma agenda tão importante e tão estratégica.
Bora lá, então, falar de bioinsumos. Como que nasceu essa ideia, né, do BNDES financiar os bioinsumos e qual que é a importância dessa política?
Olha, nós estamos nos organizando para... Primeiro, vamos falar por que tem recurso não reembolsável. Né? A gente pegou um pedaço dos recursos do BNDES, né, do nosso lucro, e estamos destinando ele para algumas ações estratégicas. Por exemplo, restauro florestal, por exemplo, agricultura familiar, né, BNDES periferias. Então, organizamos, né, por orientação da nossa diretoria, do presidente Mercadante, casar com políticas públicas, mas direcionada para algumas ações que são estratégicas e que terão impacto no desenvolvimento do país. Uma dessas ações é exatamente o que a gente está chamando de agricultura do futuro, né? Não tem como falar de agricultura sustentável sem falar de bioinsumos. É impossível pensar na transição de sistemas, dos sistemas que existem hoje, né, para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que é uma exigência do país, sem falar de bioinsumos. E nós queremos viabilizar que esses bioinsumos são muito mais saudáveis, muito mais sustentáveis, cheguem para aqueles que produzem comida de verdade no Brasil, que é a agricultura familiar. Então, assim, estamos considerando essa agenda como uma agenda muito importante, muito estratégica, e ela surgiu do diálogo com a agricultura familiar, com os vários movimentos ligados à agricultura familiar. Então, assim, estamos trazendo, eu diria, um primeiro passo disso que nós vamos chamar do BNDES Agricultura do Futuro, né, que é o BNDES Bioinsumos. Eu chamo de primeiro passo porque, assim, nós queremos avançar nessa agenda, mas estamos ainda aprendendo, né? É um projeto absolutamente inovador, né? Pegar 60 milhões, que é um volume importante de recursos, né? E estamos abrindo, né, essa chamada, receberemos projetos, a partir daí analisar, mas garantir que a gente possa investir e ofertar essa oportunidade para a agricultura familiar e camponesa no Brasil. Deixa eu só colocar uma questão que talvez antes de a gente continuar só falando de bioinsumos, que eu acho que tem a ver com a agenda de clima. Quando a gente, agora, como nós estamos nas vésperas, às vésperas da COP30, né? E por conta de toda a tragédia e emergência climática no Brasil e no mundo, a pauta de clima, né, e de emergência climática ficou central, né? E toda vez que a gente fala de clima, as pessoas começam a falar de transição energética, começam a falar, ah, como diminuir os combustíveis fósseis e ter mais energia renovável. E só se fala disso, e só se fala de carbono. Como reduzir a emissão de carbono, como transitar de combustível fóssil para. E, na verdade, não, nós não vamos garantir uma nova agenda estratégica para que o mundo possa enfrentar essa emergência climática se a gente não colocar a transição para sistemas alimentares sustentáveis no centro dessa pauta também. Não é só energia, né? A transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis que emitam menos, mas que também nos garantam maior saúde para o planeta, maior saúde para a população, mas também para os animais, para as plantas, para os rios, para as águas, é fundamental. E bioinsumos está no coração dessa agenda, portanto, também está no coração da agenda de clima.
Tereza, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? As monoculturas utilizam muito agrotóxico, até porque é impossível, né, você naturalmente pegar uma região enorme e colocar um só tipo de cultura, né? Mas a agricultura familiar também acaba, né, sendo muito dependente de agrotóxicos. E essa iniciativa do BNDES visa mudar isso também? Qual que é a importância?
Com certeza. Olha só, não só o Brasil tem essa uso extensivo e crescente, né? Porque a produção no Brasil também é crescente de agroquímicos, como e fertilizantes, agrotóxicos, né? Porque uma dependência de produção química enorme, como nós, isso é basicamente importado, né? Então, além da questão da segurança alimentar, né? Portanto, produzir de forma mais saudável e sustentável, nós também estamos falando de soberania alimentar, porque o Brasil, qualquer fragilidade internacional, como foi o caso da pandemia, né? Para usar um exemplo, onde nós tivemos quebra dos fluxos internacionais e, portanto, tivemos um problema de interrupção de fluxos, né? De produtos que a gente dependia. Mas agora com a guerra da Ucrânia, que é um grande exportador de fertilizantes e de produtos químicos que compõem aí essa pauta, né, de químicos utilizados no Brasil, nós ficamos expostos não só a um aumento enorme de preços, né, com impactos generalizados no país. E quem mais sofre com isso é a própria agricultura familiar. Então, assim, a produção de bioinsumos é estratégica no Brasil, né, não só estratégica para pequena agricultura, mas para média agricultura, para grande agricultura, nós queremos o acesso a bioinsumos para todos. Só que parte desses produtores, né, os grandes principalmente, que queiram transitar para um modelo mais sustentável do ponto de vista ambiental e climático, vão poder fazer isso. A indústria vai acabar migrando para essa agenda e a agricultura familiar continuará dependente. Então, o projeto que nós estamos apresentando, né, esses 60 milhões dedicados a bioinsumos voltados para a agricultura familiar, só pode pegar esses recursos, só pode apresentar projetos para o BNDES, que são recursos não reembolsáveis, mas muito criteriosos. Depois, se você quiser, a gente fala um pouco sobre isso, né? Não é porque é recurso não reembolsável, por falar fundo perdido. O BNDES não trata esses recursos como recurso a fundo perdido, né? Os projetos são analisados, tem que ser projetos criteriosos, rigorosos do ponto de vista, né, do seu desenho, né, e o recurso é não reembolsável, mas ele tem que retornar para a sociedade como? Exatamente com alimentação saudável, com impactos positivos sobre a agricultura familiar, portanto, geração de emprego, geração de renda e redução da dependência da agricultura familiar, seja desses produtos importados, seja desses produtos químicos que hoje são nefastos, não só do ponto de vista ambiental, mas de saúde humana, saúde animal, né? Agora a gente fala de um único planeta, né? Portanto, da saúde planetária, né? Então, assim, os impactos são, agora, especificamente sobre o que você falou, eu acho que o projeto terá um impacto enorme, garantindo autonomia para a agricultura familiar, porque esses projetos não é um projeto que um grupo vai se aproveitar temporariamente. À medida que essas microindústrias sejam instaladas, né, que sejam esses projetos de bioinsumo, Isso vai ter benefícios para o conjunto dos agricultores, não só as cooperativas inicialmente beneficiadas, mas para aquele entorno que vai se beneficiar também e para o que a gente vai aprender com isso. E aprendendo, nós vamos continuar investindo. Esse é o projeto.
Já que a senhora tocou nesse assunto, então explica um pouquinho quais que são aí os critérios, né, para distribuir esse montante aí para as cooperativas.
Bom, então está aberto, né? Quem quiser entrar, depois nós vamos colocar aqui o site direitinho para que todo mundo que tem interesse, acho que vale muito a pena ler o edital, né? Apesar de a gente já tocar em algumas coisas aqui, né, Raquel? Mas assim, eu convido todo mundo que estiver interessado em procurar as páginas do BNDES, a gente vai colocar o link aqui embaixo para melhorar o acesso para vocês, né? Nós tiramos dúvida o tempo todo. Então, assim, quem entrar no nosso, lá no nosso e-mail, no nosso site, vai poder ter acesso, né, e fazer perguntas para a nossa equipe. Então, fiquem tranquilos, né? Aquilo que vocês tiverem de dúvida, perguntem. Nos interessa ter o maior número de projetos e os projetos mais qualificados, né, para poder viabilizar que esses recursos são bem, sejam, tenham essa finalidade toda e esse impacto todo que nós projetamos. Né? Só pode participar pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, portanto, estamos falando de cooperativa, estamos falando de fundações, estamos falando de associações, de instituições ligadas à agricultura familiar, que possam estar se inscrevendo, mas sem fins lucrativos, que quanto mais se associarem, né, com instituições de pesquisa, que possam agregar informações melhor para que os projetos sejam bem desenvolvidos. Os projetos têm que, no mínimo, ter 5 milhões, né? Então, valor mínimo é de 5 milhões. O BNDES entra com entre 50% e 90% do projeto, né? Então, nos projetos, né, menores de 5 milhões com cooperativas, né, poderão ir até no, a 90% com financiamento do BNDES e tem 10% que serão recursos ou da própria instituição ou captados com parceiros, né? Então, nós financiamos até com esse recurso não reembolsável até 90% do projeto, né? E os projetos são variados, porque quando a gente fala de bioinsumo, vou pegar minha cola aqui, quando a gente fala de bioinsumo, né, para a pessoa ter um pouco de ideia, né? Nós estamos falando, né, são projetos, esses bioinsumos, não pode ser qualquer bioinsumo, porque existe, nós temos que estar colado com a política pública, portanto, aquilo que está aprovado pelo governo federal, né, como sendo tratado de bioinsumo. Eu acho que essa é uma agenda inicial ainda, vai crescer muito, então estamos começando com aquilo que é fundamental, né? Então, estamos falando, né, de macro ou micro-organismos com foco na unidade de produção de bioinsumos para uso próprio dessas cooperativas. O projeto é um projeto do BNDES com apoio técnico da Embrapa, né? Quem tem nos apoiado na Embrapa é justamente a unidade da Embrapa voltada para a agricultura familiar e camponesa, né? E as categorias de bioinsumo apoiadas contemplam. Então, eu vou ler, tá, gente? Porque não é um conjunto de nomes técnicos, mas vocês se tranquilizem, porque a gente vai conseguir traduzir isso no nosso site, nas nossas. Nós estamos fazendo um conjunto de webinars, né? E de treinamentos, né? E de oficinas para esclarecer e tirar todas as dúvidas, né? Então, quais são os bioinsumos que vão ser contemplados nesse nosso primeiro projeto? Inoculantes a partir de micro-organismos isolados, que são fungos e bactérias. Bioestimulantes a partir de micro-organismos isolados, também, como eu disse, fungos e bactérias. Micro-organismos para controle de pragas, né? Insetos para controle biológico de pragas, que já vem sendo usado pela nossa agricultura familiar. Biofertilizantes produzidos a partir de biomassa vegetal, biofertilizantes compostos de farelados fermentados, biofertilizantes produzidos a partir de compostagem de recursos de resíduos orgânicos, né? Nós temos todo, eu estava falando de ser colado com a política pública, porque tem todo um conjunto de orientações que o Ministério do Meio Ambiente vem dando, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem também construindo, e portanto, nós estamos aí dando um passo, acho que fundamental, nesse Programa Nacional de Redução de Uso de agrotóxicos que foi aprovado aí pelo Conselho Nacional de Agricultura Familiar e Camponesa, pelo nosso CONSEA, né, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, estamos tentando, mesmo sendo um projeto inicial, apesar de muito robusto, ele está aí, nós estamos tateando em como fortalecer essa agenda.
Como a gente falou ali no início, o projeto ele vale para todo o Brasil, mas tem prioridade as regiões Norte e Nordeste. É porque justamente essas duas regiões.
Olha só, nós temos cooperar. O que que a gente tem, o que a gente aprendeu nesses 2 anos e meio, né? Em cima também de toda a nossa experiência histórica. Muitos dos editais que o BNDES abriu ao longo desses 2 anos e meio, a gente observou que o Sul e o Sudeste, em especial, eles têm uma agricultura familiar muito mais organizada, com cooperativas fortes. Muito preparadas, com uma experiência longa em várias frentes, inclusive em apresentar projetos e concorrer em editais, né, do setor público e de outros editais de projetos, internacionais e assim por diante. Então, você tem uma parte da agricultura familiar no Brasil, né? Quando eu falo agricultura familiar, usando o termo genérico, mas nós estamos falando de extrativistas, nós estamos falando de assentados, nós estamos falando. De ribeirinhos, né, quilombolas, estamos falando aí agricultura familiar, lato sensu, como estabelece a legislação. As cooperativas de agricultura familiar no Brasil, no Sul e no Sudeste, são muito resilientes, têm uma longa história de participação e têm muita facilidade para entrar no projeto. Quando elas entram num edital como esse nosso, né, numa chamada pública como a nossa, a tendência é que eles ganhem todas as vagas, né? E essa agricultura familiar do Norte e do Nordeste é uma agricultura muito qualificada, mas ainda com associações e cooperativas não tão experientes nesse processo de construção e participação em editais e chamadas públicas. Então, não é uma chamada pública exclusiva para o Norte e Nordeste. Nós estamos dando uma pontuação um pouco maior quando a gente tiver a presença desses atores. Por quê? Porque eles têm menos experiência, porque os projetos, né, serão qualificados, mas virão com déficits históricos se a gente comparar com os demais. Mas assim, o edital é aberto para o Brasil todo. Mas nós achamos que valia muito a pena a gente fortalecer o Norte e o Nordeste para que eles cheguem no mesmo patamar que a gente tem no Sul e no Sudeste. Senão, eles, 100% do projeto, essa é a nossa experiência, né? 100% do projeto será ganho por cooperativas do Sul e do Sudeste, em especial do Sul, diga-se de passagem.
O governo Lula 3 tem um olhar assim mais atento, né, à agricultura familiar. A gente vê isso na volta do programa de aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Plano Safra da agricultura familiar, né, que pela primeira vez isso está acontecendo. Qual que é a importância estratégica de se investir em agricultura familiar?
Olha, eu acho que é até difícil falar, escolher 4 ou 5 vantagens. Eu acho que são muitas, né? Primeiro, eu diria que a gente está falando de uma quantidade enorme de produtores, né? Quando você compara emprego e renda gerado pela agricultura tradicional e o grande agronegócio e as grandes fazendas, e o que gera de emprego e renda, né, ou de renda, principalmente da agricultura familiar, é incomparável. Então, a mesma quantidade de recursos que vai para um ou vai para outro, beneficia um número muito grande de pessoas diretamente, né, na agricultura familiar, pela descentralização. Né, pelo número de pessoas envolvidas e assim por diante. Então, primeira questão, geração de emprego e renda. Segunda questão, que eu diria que, do ponto de vista do país, é a mais importante. É a agricultura familiar a grande responsável pela produção da comida que chega na mesa do brasileiro, né? Então, quando você olha a produção de feijão, quando você olha a produção de frutas, vegetais, legumes, né? Quem produz mandioca, quem produz frutas, né? Quem produz aquela comida, que é a comida mais saudável que chega, e a comida tradicional que chega na mesa do brasileiro, né? É a agricultura familiar. Então, ao investir na agricultura familiar, você está investindo num alimento mais saudável, porque, em geral, só de falar que é agricultura familiar, você já está falando de agroecologia. É muito difícil uma produção, você comparar um produto do grande agronegócio com o produto da agricultura familiar. Ele sempre vai ser menos intensivo em produção química, por mais produção química que tenha, né? Tem muita gente que fala, produção orgânica. A agricultura familiar é muito superior do ponto de vista da produção, porque a gente fala em agroecologia. Agroecologia não é somente usar o mínimo possível de produtos químicos, usar o máximo, né, de produção de soluções baseadas em natureza, mas também soluções justas socialmente. Então, é ambientalmente sustentável, mas também é socialmente justa. Está preocupada com o modo como as pessoas produzem, está preocupada em garantir justiça nessa produção, portanto, não só renda justa, preço justo, modo de produção justa, sem sofrimento, né? Então, nós estamos falando de um conjunto, né? Como diz a juventude, é um combo completo, porque você está falando sustentabilidade social, você está falando de justiça econômica, você está falando em justiça, igualdade, descentralização, desconcentração da terra. Então, envolve um conjunto de benefícios com produção de comida de verdade, né? Então, a produção da agricultura familiar não é produção que vai estar na prateleira há meses guardada, cheia de. Não é só o produto é produzido com agroquímico, né? Não é só na produção, também na industrialização. Você usa um conjunto de químicos para conservar mais, você usa pacote, gera mais lixo. Então, a produção da agricultura familiar, ela traz um conjunto de benefícios de renda para a sociedade, porque está produzindo aquilo que chega na mesa dos brasileiros, né? Está garantindo que a gente tenha soberania alimentar, por estar aumentando a disponibilidade de produção dentro do próprio país, né? E por estar gerando justiça social. Eu acho que é um combo completo.
Durante muito tempo, né, a economia e a preservação do meio ambiente foram vistas como coisas antagônicas. E cada vez mais isso se mostra uma falácia, né? A gente vê que o próprio grande agronegócio ele fica prejudicado, por exemplo, com falta de chuva ou com inundações, né, que são efeitos das mudanças climáticas. Qual que é a importância da gente pensar sempre a economia e a preservação do meio ambiente juntas? E o que que o BNDES tem feito aí nesse sentido?
Bom, a agenda, eu acho que a tua colocação é absolutamente estratégica, porque em todas as ações, inclusive isso é aqueles produtores, né, que têm uma produção não adequada do ponto de vista ambiental ou predatória, que tem muita gente, né, acaba sempre insistindo nessa dicotomia, né? Ah, é bom para o meio ambiente, mas é inviável do ponto de vista econômico. É bom para o meio ambiente, para a saúde humana, mas não é lucrativa. Isso tem se mostrado cada vez mais falso, né? Cada vez mais falso. Primeiro que, do ponto de vista do médio e longo prazo, é insustentável que a gente continue mantendo esse padrão de produção, né? Segundo que, cada vez mais, a gente está sendo forçado, ou nós vamos transitar para uma produção, no caso de alimentos, né? Depois a gente vai poder falar um pouco mais da agenda ambiental, que eu sei que você quer falar também sobre o Fundo da Amazônia, sobre outras soluções, mas a gente tem visto na produção de alimentos, cada vez mais, não só o mundo quer comprar produtos que sejam saudáveis. Então, uma parte grande dos produtores brasileiros que estão exportando estão preocupados em produzir com menos produto químico, estão preocupados em produzir derrubando menos a mata, estão preocupados em produzir, ou vão fazer isso naturalmente, ou serão levados a fazer isso no médio prazo. Por quê? Porque daqui a um tempo eles não vão encontrar mais mercado, né, fora do país, para vender seus produtos de forma para aquele que é desmatador, aquele que está produzindo cheio de químico, não vai mais conseguir encontrar mercado. Bom, o que nós não podemos aceitar é que, então, a produção, a grande produção, saudável, né? Ou pelo menos sem essa quantidade bestial de produtos químicos, seja exportada e que fique para a população brasileira o pior produto, a pior carne, a carne que é desmatada, ou o produto que é a soja ou o milho que é contaminado, né? Então, nós temos que exigir que essa transição não aconteça somente para quem vai exportar para a Europa, que já tem um nível de exigência superior, né? Não compra qualquer coisa, né? Então, e outros países também que estão cada vez mais exigentes, portanto, essa transição acontecerá, né? Por bem ou por mal, né? Aí sobrará aos brasileiros ficar com o lixo, né? Com a pior produção? Não. Nós temos que exigir também internamente, eu acho que isso é uma tarefa importantíssima, né? Que essa transição aconteça de forma mais rápida. Por isso que eu estou dizendo. A agenda de uma agricultura do futuro, que é uma agenda que passa por bioinsumo, ela terá que ser ofertada para grande, médio e pequeno, né? Nem vou entrar nesse mérito. Agora, a agricultura familiar, se a gente não tiver uma política para ela, ela será excluída dessa agenda ou ficará dependente de comprar bioinsumos da grande indústria. Portanto, caro, portanto, dependente, né? Então, essa agenda que nós estamos oferecendo agora, ela é inovadora, não só porque está trabalhando com a agricultura do futuro, mas como está dizendo, a agricultura familiar terá um tratamento diferenciado para também ter autonomia, né, na produção e garantir que isso, que é a produção mais saudável que nós temos, que é o produto, né, da agricultura familiar, fruta, verdura, né, farinha, feijão, chegue na mesa do brasileiro, né, mais barata. Chega na minha, porque vai ficar caro, né? Se ele ficar dependente, vai ficar caro, mais barata, com mais autonomia, o mais saudável possível e ainda emitindo menos. Pensa só que maravilha, né? Emitindo menos e garantindo aí, saúde para a nossa natureza.
Tereza, a senhora já deu aí uma pincelada, mas queria que a gente falasse mais sobre os fundos, né, que o BNDES administra, principalmente o Fundo Amazônia e o Fundo do Clima, que são dois fundos essenciais aí para a preservação do meio ambiente, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Explica um pouquinho para a gente como que esses fundos funcionam e qual o papel deles.
Raquel, na verdade você me perguntou isso, eu acabei me empolgando aqui com o bioinsumo, que eu estou tão envolvida com essa agenda de bioinsumo que eu voltei para o bioinsumo, né? O BNDES, ele estabeleceu na sua estratégia geral, isso não vale só para a agricultura familiar, na sua estratégia geral, que ele vai ser um banco verde, né? Um banco azul, né? Um banco inclusivo. Certo? Um banco inovador, um banco digital. Portanto, nós estamos construindo soluções que são soluções baseadas principalmente nessa agenda verde, e eu estou chamando de agenda azul, porque nós também estamos preocupados com os mares, né? Então, parte dos nossos recursos não reembolsáveis, porque tem o dinheiro que eu falei do bioinsumo, que é esse recurso não reembolsável com o dinheiro do próprio banco, né? Ele está voltado, que é o chama a gente chama de fundo socioambiental. Então, vamos começar por ele, que é um fundo menor, porque são nossos recursos próprios, mas a gente está destinando ele para várias agendas importantes. Uma delas é a própria, como eu falei, né, agricultura familiar camponesa. Nós estamos apostando em fortalecer as cooperativas do Nordeste e do Norte. Nós estamos apostando recursos e ajudando estados com no Nordeste, né, com o que a gente chama de Sertão Vivo. Né? O programa Sertão Vivo é um programa espetacular que junta enfrentamento à pobreza, apoio ao recatingamento, né? A produção saudável, aumenta a produção de alimentos. Então, assim, está juntando aí e estamos usando parte dos nossos recursos do Fundo Socioambiental para isso. Então, também nós estamos investindo em restauro florestal, como eu disse, num conjunto de biomas. Essa semana. No dia 26, nós lançamos o Floresta Viva 2, que é com recursos do Fundo Socioambiental voltados para restauro florestal e para restauro, pode ser restauro produtivo também, né? A gente tem uma agenda de restauro muito forte na Amazônia. A Amazônia tem todo um apelo, não só pela sua beleza, mas pelo conjunto de serviços socioambientais que ela presta ao mundo. E tem sido muito falada e muito conhecida, portanto, tem sido mais fácil, né, digamos assim, é muito difícil, mas é mais fácil conseguir recursos para a Amazônia do que para os outros biomas. Então, o BNDES resolveu lançar uma chamada, né, que chama Sertão, que chama Floresta Viva 2, né, no dia 26, quem tiver interesse também já olha lá. São 100 milhões voltados para restauro florestal de todos os biomas do Brasil, exceto a Amazônia, voltado para a agenda de restauro, que é uma agenda muito forte para a agricultura familiar e camponesa também, né? Imagina fazer o recatingamento, quem vai fazer, né? Quem faz coleta de sementes, quem produz viveiro na Caatinga, na Mata Atlântica, quem, né, no Cerrado, que tem uma parcela grande da agricultura familiar. Então, aproveitando aqui o espaço, né, e a audiência aqui que vocês têm, que sempre é muito voltada para setores produtivos, para as nossas cooperativas, para a agricultura familiar, chamar atenção também para esse projeto que acabou de ser aberto, né? E vai ter uma segunda fase que vai chegar lá na ponta também com cooperativas ligadas ao restauro florestal. Nós temos um grande projeto que é o Fundo Amazônia, né? Um programa com recursos do governo federal, né? Um fundo, na verdade, com gestão do BNDES, mas liderado pelo Ministério do Meio Ambiente e com a participação de vários ministérios e com gestão partilhada e com os 9 estados da Amazônia e com a sociedade civil, inclusive CONTAG, CONAC, né, um conjunto de atores da sociedade civil que fazem parte e tem assento no COFA, né, que é o Comitê Organizador do Fundo Amazônia, e que recebe projetos, a grande maioria deles ligados à agricultura familiar e camponesa, né? Então, um dos objetivos centrais do Fundo Amazônia, né, que tem o balcão está aberto, quem quiser apresentar projetos pode apresentar, tanto projetos de enfrentamento ao desmatamento, quanto projetos de geração de emprego e renda. Qual que é a ideia? Por que que nós temos projeto de desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda dentro do Fundo Amazônia? Porque a melhor forma de manter a floresta em pé é garantindo que os povos, né, da floresta, das águas, que vivem na Amazônia, tenham renda, tenham acesso a oportunidades que sejam sustentáveis e nos ajudem a manter a floresta em pé. Uma parcela grande da população rural na Amazônia acaba sendo capturada pelo crime organizado. Por quê? Porque é uma população pobre, está lá com um conjunto de dificuldades. Não quer ser um agente desmatador, muito menos um agente criminoso, não quer roubar madeira, não quer atuar com mineração em terra indígena, mas sem alternativa acaba sendo capturado pelo crime organizado. Bom, qual é a melhor forma de enfrentar essa agenda? Afora, comando e controle, exercício do poder de polícia, enfrentamento a esse crime que hoje não é mais só aquela grilagem que a gente tinha na década de 90, no início dos anos 2000, não. Agora é o crime que tem grilagem associada a narcotráfico, associado a roubo de ouro, associado a roubo de um conjunto de minerais, roubo dos nossos da nossa biodiversidade, é uma tragédia. E nós temos que usar os recursos do Fundo Amazônia exatamente para enfrentar essa agenda. Então, nós estamos construindo um conjunto de projetos que casam muito com políticas públicas. Pegar um exemplo que, para mim, é o exemplo mais espetacular. Eu sou apaixonada por essa agenda, vocês estão vendo aí meu entusiasmo, né? Vai faltar programa para a gente falar, Raquel. Mas tem um dos projetos que a gente está aí finalizando a seleção, né, dos vencedores do edital, que está fazendo uma coisa fantástica, que é o quê? Juntando, chama Amazônia na Escola, né? O que que a gente identificou? A gente identificou que na Amazônia, né, que é uma região onde a gente tem um número enorme de crianças na escola, né? Mais de 7 milhões de crianças em escolas públicas no, nos 9 estados da Amazônia, um número gigantesco. E é lá, justamente onde a gente tem o maior percentual de crianças em situação de desnutrição, né, que a gente tem a pior merenda escolar, né? Então, apesar da gente ter o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que permite o uso de recursos do governo federal, até 30, no mínimo 30% dos recursos do governo federal para alimentação escolar tem que ser comprado da agricultura familiar e camponesa, né? Apesar disso, as escolas não conseguem comprar, né? Então, as escolas não conseguem comprar porque têm dificuldade em comprar, né? Não sabem comprar, não foram treinadas para isso. Tem escola que nem tem, nem tem, mesmo comprando, não consegue, não tem uma cozinha adequada para produzir. Então, é muito mais fácil comprar, macarrão instantâneo, muito mais fácil comprar biscoito, comprar suco de caixinha do que, imagina, comprar farinha, comprar um pescado, né? Comprar frutos da Amazônia, garantir, inclusive, culturalmente, que essas crianças não só comam de forma adequada, mas mantenham sua cultura e sua tradição, né? Então, as escolas não conseguiam comprar e muitas vezes a agricultura familiar não conseguia vender. Porque você não pode vender para a escola. Num mês você tem fruta, no outro mês você não tem. Então, a escola ela tem que ter regularidade de oferta, né? Porque a criança come durante todo o período. Ah, um mês tem milho, no outro mês não tem. Um mês tem açaí, no outro não tem. Então tem que ter regularidade. Essas estruturas da agricultura familiar também têm que estar preparadas, né? Tem que ter equipamento, tem que estar organizadas em cooperativas, tem que ter gestão, tem que saber tirar uma nota fiscal, senão ela não consegue vender. Então nós estamos usando os recursos do Fundo Amazônia para ajudar a construir do lado da agricultura familiar, né? Indígena, quilombola, extrativista. Ribeirinhos, silvicultores e assim por diante. Melhorar a sua forma de produzir. Tem uns que precisam de melhorar a gestão, tem outros que nem têm um refrigerador para guardar a sua produção, tem outros que precisam do entreposto, né? Então, tudo isso a gente está diagnosticando. Esse é o projeto, para ajudar, de um lado, a melhorar a oferta e, de outro lado, garantir que essa demanda aconteça. Esse casamento, né, é o Amazônia na escola. Então, nós estamos ofertando, ainda num projeto piloto. Né? O projeto piloto, eu falei que tinha mais de 7 milhões de alunos. É um projeto piloto no padrão Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é, então, a gente pode chegar a mais de 1 milhão de crianças nessa primeira fase e queremos que dê certo exatamente para poder lançar a segunda fase e universalizar esse projeto. Então, assim, projetos como esse dão conta de que a gente está direcionando o Fundo Amazônia para ter escala, né? Para ter impacto efetivo, com estratégias que garantam que a gente consiga, de um lado, o objetivo do Fundo Amazônia, né, que é manter a floresta em pé, mas fazer isso gerando renda para a nossa população, gerando dignidade, gerando soluções baseadas em natureza. E nesse caso do Amazônia na escola, né, também o conjunto completo, né? Você fortalece a agricultura familiar, melhora a política pública e garante comida de qualidade, comida de verdade para a criança. Imagina, tem difícil pensar numa coisa mais casada, né? E aí tem o Fundo Clima. O Fundo Clima, ao contrário do Fundo Socioambiental, que eu comentei, que é dinheiro do BNDES mesmo que nós estamos destinando para alguns projetos. E do Fundo Amazônia, que são recursos de doação internacional e que a gente tem destinado para projetos estratégicos nessas frentes que eu comentei, que é comando e controle, né, para impedir o crime organizado, geração de emprego e renda, restauro e florestal, né? Então tem um conjunto de soluções possíveis, inclusive inovação tecnológica e tudo mais. O fundo, ao contrário desses dois fundos que eu comentei, o Fundo Clima é um fundo reembolsável, né? Então ele é um recurso com uma taxa de juros menor. No caso, por exemplo, de restauro florestal, a taxa de juros é 1% ao ano, mas ele é um recurso para ser pago. Então, os projetos são de um valor maior e ele é um recurso retornável. Então, ele entra nas linhas de crédito tradicionais. Mas, como eu estava dizendo, o Brasil, ele tem uma tradição, né, gigantesca, tanto na construção de soluções, inovadoras na área ambiental, né? Não é à toa que o Brasil é pioneiro na agenda de bio, de faço assim, aparece um sinalzinho aqui de ok. O Brasil é pioneiro na agenda de biocombustíveis, por exemplo, né? Então, assim, o Brasil não é só agricultura familiar camponesa, soluções, a gente manteve a floresta em pé, nós estamos tendo essa iniciativa gigantesca na área de restauro florestal, né? Nós temos um conjunto de soluções, mas também nós temos. Estamos à frente de um conjunto de agendas inovadoras há muito tempo. Vou pegar a agenda de biocombustíveis. Nós somos o segundo produtor de etanol no mundo. Nós somos o quarto produtor de biocombustíveis no mundo, né? Nós somos pioneiros na produção de energias renováveis, né? Com eólica, com solar. Estamos tomando a frente aí para que a gente possa ofertar também biocombustíveis de aviação, né? Então, o Fundo Clima ele é voltado para um conjunto de soluções. Né? Independente do porte, do tamanho, porque uma parte dessas soluções pode também estar vinculada à agricultura familiar e camponesa, óbvio, né? Que é um foco mais da nossa discussão aqui hoje, mas ele é uma agenda reembolsável. Então, nós estamos abertos a receber projetos de bioinsumo, por exemplo, né? Retornáveis dentro do Fundo Clima, né? Agora, para a agricultura familiar, nós estamos abrindo essa frente aí estratégica com recursos do não reembolsáveis do próprio BNDES.
Tereza, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque a nossa conversa toda ela girou bastante em torno da alimentação, né? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a importância da soberania alimentar, né? Do Brasil ser um país soberano nesse sentido, pensando nesse contexto internacional de tarifaço, pensando na emergência climática, né? Nesse momento complicado aí que a gente está vivendo no mundo.
Olha, as pessoas, quando a gente fala em soberania, né, assim, não ligada à agenda política específica, né, mas à agenda política indireta, né, as pessoas geralmente falavam em soberania energética. Então, esse era grande debate na década de 70, de 80, né, mesmo no, nos anos 90, que era, como, inclusive a agenda de biocombustíveis que eu comentei aqui, ela surge por conta disso. O Brasil tem que ter autonomia, e soberania energética. Imagina um país totalmente dependente de importação de combustíveis, se a gente tiver um problema gravíssimo, como nós tivemos, né, lá na década de 70, em outras ocasiões, com um aumento gigantesco do preço de combustíveis, o impacto no país é enorme. Né? Mas ainda num país tão dependente, né, das rodovias, né, de caminhões e tudo mais para transporte como é o Brasil. Então, assim, todo mundo falava em soberania energética. E a soberania alimentar nunca foi uma agenda para o Brasil, ela é uma agenda para todos os países do mundo. Não é para o Brasil, por quê? Ou não era, né? Porque o Brasil, como é um grande produtor de alimentos, né, nunca se deu conta de que não poder, e como ele é um grande produtor de alimentos e não tem restrições, né? Tem limites enormes ainda de produção agrícola, tem terra disponível, tem sol o ano todo, né? Essa rico por natureza, né? Tem países que não, já pensam em soberania alimentar, por quê? Porque quase não tem terra. Porque tem sol só uma parte do ano, então sabe que é dependente de outros países, né? Tem país que não tem carne, não tem proteína, depende totalmente de importação de outro país, né? E assim por diante. Então tá pensando em soberania alimentar há muito tempo. E o Brasil, essa agenda, ela surgiu no Brasil já com o próprio governo Lula, assim, se universalizou, né? Se virou uma grande pauta, né? Soberania alimentar e nutricional, né? Passou a ser uma grande agenda, que não é só alimentar, é nutricional também, passou a ser uma grande agenda para o país, pautado pela gente, não só pela agenda da fome, mas pelo risco do Brasil ficar sujeito a só exportar seus alimentos, ou só ter plantation. Vou falar, nós temos muita produção, somos o maior produtor de alimentos do mundo, o maior produtor de soja, de milho, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar é produzir arroz, produzir feijão, produzir cenoura, produzir fruta, verdura, né, couve, né, aquilo que chega no prato do brasileiro também. Então, essa é uma agenda absolutamente estratégica. E quem não tinha se dado conta ainda, quando nós começamos a falar sobre isso, 2003, 2004, com o próprio Conceia falando sobre isso, sobre soberania alimentar, né, e os movimentos sociais que ligados ao campo, que tem essa pauta muito forte há muito tempo, a pandemia nos deu uma lição, né? Começou a faltar arroz no Brasil. E olha só, como a gente estava na tragédia do Bolsonaro, né? Que era uma dupla tragédia, como a gente diz, porque tinha a pandemia e tinha o pandemônio, certo? Então, a maior parte dos países que tem no arroz um produto estratégico e fundamental, como é o caso do Brasil, outros países, como é a China, como é Vietnã, o que que eles passaram a fazer? Pensar em como proteger o seu povo e garantir que eles não perdessem esse arroz ou que o arroz não se tornasse absurdamente caro. O Brasil, ao invés de se preocupar em como administrar essa agenda, né, garantindo a soberania alimentar, vamos ganhar dinheiro, tá liberado, começou a exportar seu arroz, né? E para os brasileiros se disse o quê? Substitui por macarrão. Ver se é possível um país dizer para o povo substituir o arroz e o feijão, que é uma alimentação saudável, uma das melhores do mundo, mandar o povo comer macarrão. Quer dizer, só realmente um governo completamente despreocupado com o seu povo, como era o caso do governo Bolsonaro, podia fazer isso. O preço do arroz foi lá em cima e começou a se falar dos riscos que a gente corria com a interrupção de comércio internacional, como foi na pandemia. Nós estamos sujeitos a que isso aconteça a qualquer momento. Então, estar preparado para isso significa não só ter os produtos estratégicos para garantir a soberania alimentar e nutricional, porque o arroz e o feijão é soberania nutricional, né? Que é aquele casamento que junta aí. Quando você pensa no arroz e feijão, ele já puxa um chuchu, já puxa uma carninha, um franguinho, um peixinho, já. Quer dizer, você não, né? Então, ele mesmo já é um prato que te desperta para a biodiversidade, né? Para a diversidade alimentar e não para a monotonia alimentar. Quando você pensa, vou comer um macarrão instantâneo, você já pensa num molho e ponto, né? Então, quer dizer, já pensa para isso que a gente chama de monotonia alimentar. Então, quando a gente fala de soberania alimentar, a gente está falando, e nutricional, né? Nós estamos falando de uma das agendas mais estratégicas que o mundo vai ter no próximo período, sujeito às pandemias, sujeito a crises como nós estamos vivendo agora, né? Esse absurdo do tarifaço do Trump, né? Que desorganiza o conjunto da nossa produção. Quer dizer, o mundo passou a conviver com incertezas totais. Portanto, cuidar do nosso país e do que come o nosso povo é fundamental. Então, assim, acho absolutamente fundamental que a gente possa discutir isso, falar com a população sobre essa agenda, né? Essa não é uma agenda da academia, essa não é uma agenda só de governo, essa é uma agenda que tem que estar na boca do povo.
E no prato também.
E no, principalmente no prato. Muito bem, Raquel.
Tereza, muito obrigada pela sua participação. O papo foi ótimo. A gente poderia continuar bem mais tempo aqui conversando.
Me chama de novo aí para a gente falar mais sobre o Fundo Amazônia, sobre outras alternativas. Estamos à disposição.
Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da noite, no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Também dá para ouvir o BDF Entrevista na Rádio Brasil de Fato, que é 98,9 FM. Só que por lá é um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau.